Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre este tema. Não ande no caminho da hipocrisia. Não ande no caminho da hipocrisia. E o nosso texto base, nosso texto bíblico, se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 ao 11. Eu gosto de acompanhar pela Bíblia. Então, aqueles que estão em casa, abra sua Bíblia e leiam juntamente comigo esses versos, do 1 ao 11. Então, vamos lá. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Que situação, hein? Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Irmãos, que acontecimento incrível. Eu já li diversas vezes essa passagem. E toda vez que eu leio, me vem um sentimento de perplexidade. Você pode imaginar o cenário que envolveu aquela tragédia. Aquela igreja provavelmente estava cheia de pessoas, de cristãos, de novos convertidos, presenciando exatamente aquele que foi um julgamento sumário, instantâneo de Deus. No meio do seu próprio povo. Vocês podem imaginar isso. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a justiça de Deus. E eu espero que o Senhor possa me capacitar, me dar a clareza necessária para que eu possa ser íntegro diante das Escrituras. E que nós possamos aprender uma grande lição, que eu creio que o Espírito Santo quer nos alertar e nos ensinar acerca de um comportamento sutil, mas muito comum, muito mais comum do que imaginamos, entre pessoas que se dizem cristãs e que estão dentro das igrejas. Ananias e Safira são dois exemplos clássicos de hipocrisia entre cristãos, que simulam uma espiritualidade para impressionar tanto aqueles que estão próximos a eles, como também toda a igreja. Por certo, você já deve ter se deparado com pessoas que agem dessa forma, que aparentam uma religiosidade, uma integridade, para causar uma impressão de santidade, de pureza, para que elas mesmas possam ser aceitas no meio. Mas quando os seus interesses, o seu orgulho, o seu egoísmo são afetados, logo elas mudam de roupagem e revelam quem realmente elas são. Ananias e Safira se encontravam no meio daquela multidão de pessoas que criam em Cristo, que faziam parte da igreja, que estavam envolvidos com a ação do Espírito Santo naquela igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja. Eles eram ativos, mas no entanto, mesmo observando, mesmo fazendo parte, mesmo testemunhando a ação do Espírito Santo, eles permaneceram hipócritas. Eles decidiram permanecer com atitudes hipócritas. Eu imagino que Ananias e Safira presenciaram muitos milagres naquela época. Testemunhos cristãos de pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas. Eles devem ter ouvido muitas pregações, muitos sermões dos apóstolos. Você imagina ouvir um sermão de alguém que conviveu com Jesus, que recebeu o evangelho do próprio Cristo. Porém, com tudo isso, com todo esse ambiente, eles não permitiram com que o Espírito Santo os convencesse dos seus pecados. Eles permaneceram endurecidos, com seus corações envolvidos com seus interesses pessoais. E hoje em dia, isso é diferente? Será que não há aqui pessoas que resistem à ação do Espírito Santo, cujas áreas em suas vidas permanecem blindadas, fechadas, onde você não permite com que Deus trabalhe no seu interior, onde você resguarda aquilo que é de seu maior interesse, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo ouvindo os ensinamentos do Evangelho, você ainda permanece com seus pensamentos egoístas, com suas ações mundanas, tomando decisões de interesses pessoais, acima de qualquer outra coisa? Até quando nós vamos continuar agindo desse jeito? Até quando nós vamos confiar mais naquilo que nós temos, na nossa capacidade, nas nossas condições pessoais, em nossos bens, naquilo que nós acreditamos que traz segurança para nós? Até quando você vai continuar se iludindo e dando liberdade ao seu coração enganoso? Ao invés de deixar com que o Evangelho conduza os seus pensamentos e as suas atitudes. Deus tem me ensinado que eu devo lutar constantemente contra essas coisas. Que eu devo confiar a cada dia mais, entregando a Ele todas as minhas áreas, seja ela psicológica, material, emocional, espiritual. E não apenas aquilo que nós julgamos ser conveniente, que deixamos até com que Deus trabalhe, mas aquilo que nós não queremos, nós resguardamos, nós escondemos, nós não permitimos com que Ele trabalhe, com que Ele governe sobre essas áreas. O problema é que essas áreas que nós escondemos tanto, que nós não permitimos com que Deus trabalhe em nossas vidas, são exatamente aquelas que irão nos levar para o inferno. São exatamente aquelas que irão nos deixar afastados de Deus. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre essas coisas. Nós vamos falar de atitudes, de comportamentos, de pessoas que estão dentro da igreja, que mantêm as suas atitudes egoístas, pecaminosas, que mesmo ouvindo o Evangelho, elas preferem se posicionar ao lado dos seus interesses pessoais. Então nós vamos falar um pouco sobre hipocrisia. A palavra hipocrisia deriva do latim e do grego. E significava a representação no teatro dos atores, que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça. Portanto, hipócrita era alguém que ocultava a realidade através de uma máscara de aparência, e somente mais tarde é que passou a designar um comportamento humano dissimulado, ou seja, que finge possuir boas qualidades para ocultar os defeitos, e com isso tornam-se pessoas fingidas, falsas, desonestas, cujo hábito se baseia na demonstração de uma virtude ou um sentimento que não possuem. Vocês se lembram, vocês sabem, que a hipocrisia, conforme foi dito, e antigamente, era tida como uma encenação teatral. As pessoas usavam máscara quando faziam uma encenação de pessoas satisfeitas, felizes, então elas usavam máscaras com uma feição alegre. Outras vezes, quando tinham que fazer um papel dramático, elas usavam máscaras com o rosto decaído, com tristeza. E mais tarde isso se tornou um comportamento humano, dissimulado, onde as pessoas, para encobrir os seus defeitos, elas agiam de outra forma, dizendo que estavam satisfeitas, dizendo que estavam bem, quando na verdade não estavam. O Evangelho, conforme nós conhecemos, mas antes eu quero, deixa eu voltar aqui só um pouquinho antes disso. Eu quero falar o seguinte: quando nós agimos dessa forma, quando nós agimos por meio de uma atitude hipócrita, nós estamos declarando algo que na verdade não somos. Ananias e Safira, e nós vamos esmiuçar isso um pouco mais adiante, eles demonstraram algo que queria apresentar à igreja, à sua igreja, a igreja que eles frequentavam, que eles serviam. Eles queriam demonstrar uma atitude de religiosidade, uma atitude de generosidade, quando na verdade eles estavam encobrindo um comportamento egoísta, um comportamento que era contrário aos ensinamentos do Evangelho. Mas eu vejo também nesses versos que nós acabamos de ler, que essa passagem também nos mostra que a igreja primitiva, logo no início de sua caminhada, não estava livre de problemas internos. E aquele que escreveu o livro de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, que foi Lucas, não procurou atenuar, não procurou encobrir aquela situação. Veja que era uma igreja nova, uma igreja nos seus primeiros passos, mas ela já tinha problemas. Ela tinha problemas de comportamento. Da mesma forma, eu entendo que Deus também está nos chamando a atenção para avaliarmos a nossa condição espiritual, o nosso comportamento dentro e fora da igreja, porque nós somos igreja em todo lugar, não somente aqui dentro. E quando eu passei a estudar essa passagem, é inevitável que você não faça uma autoavaliação, é inevitável que você não olhe para dentro de si e não avalie a sua consciência religiosa, o seu comportamento, o seu grau de comprometimento com o reino de Deus, o seu grau de obediência à palavra de Deus, se não estamos colocando outras coisas no lugar do Senhor, se não estamos substituindo a presença de Deus por outras coisas que nos satisfazem, que satisfazem a nossa natureza humana. Pedro não se omitiu diante daquele problema. Veja bem, era uma igreja nova. Ele enfrentou aquela situação. E ele enfrentou diante de todas as pessoas, por temer a Deus e por amar a igreja. Ele estava defendendo os princípios do Evangelho. Nós também temos que enfrentar os nossos problemas. Nós também temos que olhar para dentro de nós e enfrentar e comparar aquilo que nós temos feito em no nosso dia a dia, se isso está glorificando ou não a Deus, se isso está ofendendo a santidade de Deus, se eu tenho lutado para abandonar os meus pecados, os nossos pecados, se o que eu estou fazendo reflete o meu comportamento, se ele reflete de modo positivo ou negativo em relação à minha igreja. Irmãos, nós temos que estar diariamente nos deparando diante da palavra de Deus e nos confrontando para que nossas vidas sejam transformadas. Porque eu entendo que o Evangelho foi ensinado para ser colocado em prática e ser vivido a todo momento. E não somente para ser recitado em conversas entre irmãos, muitas vezes com o intuito de demonstrar somente conhecimento e com isso esconder uma vida de pecados e mentiras e falsidades. Muitas vezes nós nos preocupamos mais em demonstrar algum conhecimento e pouco olhamos para os nossos comportamentos. Muito pouco reconhecemos as nossas atitudes em relação ao próximo. Mas nós nos preocupamos mais com aquilo que as pessoas pensam de nós. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque dentro da igreja existem muitas pessoas que falam do Evangelho, mas na realidade não praticam, não colocam em prática. Elas vivem somente de aparência. São pessoas dissimuladas, fingidas, manipuladoras. Na verdade, suas atitudes não refletem nenhum amor ao próximo. Não se preocupem em fortalecer outras pessoas. Elas demonstram o seu egoísmo, a sua hipocrisia. Elas geralmente olham para as pessoas com ar condenador, com atitudes que desagradam a Deus. Elas mesmas não percebem que, da mesma forma com que elas julgam as pessoas, elas também serão julgadas. Mas o seu egoísmo é tamanho que elas não conseguem enxergar isso. Mas vamos analisar o contexto da nossa passagem. Vamos analisar o que estava envolvido nessa passagem, onde nós lemos de Ananias e Safira. Vamos compreender melhor o panorama de toda essa história dramática que marcou a igreja nos seus primeiros anos. Ao analisarmos o texto, veremos que ele nos oferece um contraste entre a atitude de Barnabé, que nós veremos nos capítulos anteriores ao que nós lemos, está lá nos versos 36 e 37 do capítulo 4, com a conduta de Ananias e Safira. Vocês se lembram que no verso 1 do capítulo 5 tem uma conjunção que diz assim: mas um homem chamado Ananias, ou seja, antes houve alguma coisa. E é sobre isso que nós vamos comentar, sobre esse contexto que fala. Então, tanto Barnabé como Ananias e Safira, eram membros da mesma igreja. E cada um vendeu o seu próprio terreno. Opa, então antes disso, teve um homem chamado Barnabé, que vendeu também o seu próprio terreno, entregando o dinheiro aos apóstolos. Mas Ananias e Safira não fez a mesma coisa? Aparentemente, ele quis demonstrar a mesma atitude de Barnabé. Porém, a única diferença entre eles era a sua motivação. Barnabé agiu inspirado pelo amor de Deus. Ananias e Safira agiram motivados pelo próprio egoísmo. Barnabé ofertou para a glória de Deus, Ananias e Safira para a sua própria glória. Barnabé foi obediente aos ensinamentos da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Ananias e Safira foram desobedientes à palavra de Deus e, por conseguinte, inspirados por Satanás. Então a pergunta que vem é: você pode estar dentro de uma igreja, lendo a Bíblia, orando, cantando, ofertando, ensinando, servindo os seus irmãos, liderando o ministério e ser um emissário de Satanás? Claro que sim. Jesus já havia ensinado que dentro da igreja sempre existirá o joio no meio do trigo. Sempre. O joio é uma erva daninha, dificilmente de ser distinguido do trigo, até que amadureça. Quando alguém semeava o joio num campo de trigo de outra pessoa, era com o intuito de destruir o meio de sustento daquela pessoa. E isso nos retrata os esforços de Satanás para enganar a igreja, misturando os seus filhos com os filhos de Deus, com o mesmo intuito de destruir sua vida. Porém, cabe a nós decidirmos se queremos servir inspirado pelo amor de Deus ou produzirmos frutos motivados pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso egoísmo, com a intenção de reconhecimento pessoal e glória humana. Cabe a nós decidirmos, porque sempre existirá o joio no meio do trigo. Sempre existirá pessoas que irão dar uma aparência de cristão, porém elas são emissários de Satanás. O contexto revela que uma das características principais daquela igreja primitiva era a unidade. O sentimento de união que se manifestava até mesmo na partilha de bens, de recursos materiais para suprir as necessidades dos cristãos, daqueles que eram mais pobres. Aqueles que tinham mais posses, vendiam as suas terras, suas casas, e traziam o dinheiro para que fosse usado em benefício dos mais necessitados. Toda a igreja desfrutava da unidade e da generosidade. E tudo isso vinha do exemplo dos apóstolos. Eles supervisionavam esse serviço. Eles cuidavam de tudo isso. Tudo era executado na base da necessidade pessoal. Não quer dizer que as pessoas vendiam e distribuíam para todo mundo, para que tudo fosse igual. Não. Quando o apóstolo identificava uma pessoa que estava passando por uma necessidade, então nunca faltava um irmão que ia lá e dispunha do seu bem para ajudar aquela pessoa. É diferente de um pensamento que você tem que ser tudo igual, tudo tem que ser de todo mundo, tudo tem que ser como um pensamento comunista. Não. Identificava uma necessidade, logo tinha pessoas dispostas a ajudar aquela pessoa. E isso fazia com que a igreja não sofresse tanto com as necessidades, as privações daqueles que eram menos afortunados. E essa característica dessa igreja era tão forte que nem mesmo o fato de Pedro e João terem sido presos, conforme diz lá no capítulo 4, no início do capítulo 4, onde diz que Pedro e João foram presos, foram interrogados e foram parar na prisão, nem assim a igreja deixou de servir ao próximo, de ajudar aqueles mais necessitados, pois ela entendia que essa era a missão da igreja e que não deveria, de forma alguma, deixar desprovido um irmão diante de uma situação precária. Vamos ver o que diz Atos capítulo 4, versos 32, 34 e 35. Olha o que eles diziam. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Olha, todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Conforme eu disse, isso não quer dizer que os cristãos primitivos redistribuíam tudo em igualdade, mas que mantinham suas posses, sem estarem presos às mesmas, estando dispostos a usá-las a qualquer momento em favor de alguém, à medida que as necessidades surgissem. Eram cristãos cheios do Espírito Santo, e com o coração aberto e o bolso também. O texto deixa claro que não era exercida nenhuma pressão para que eles fizessem isso. Era o Evangelho. Era assim que eles eram ensinados. É dessa forma que eles agiam. Eles eram motivados pelo Espírito Santo. Eles foram convencidos pela palavra de Deus. Eu tenho aprendido que o verdadeiro amor não consiste naquilo que falamos, mas no que fazemos. Eu não consigo enxergar de outra forma. Tem irmãos que às vezes você ouve que diz assim: eu sinto que tenho que fazer algo a mais na igreja. Na verdade, você não tem que sentir nada. Você tem que obedecer. A palavra de Deus já diz o que você tem que fazer. Ela já explica, já te ensina o que você vai ter que fazer com os mais necessitados. E você sabe. E por que não faz? Isso não é um tipo de hipocrisia. Isso não é uma forma de um comportamento que muitas vezes mascara a sua atitude, a sua real condição. Saiba que a verdadeira comunhão o leva a compartilhar o que você tem com aquele que nada tem. Pois as pessoas eram mais importantes que as coisas. As pessoas eram mais importantes do que as coisas. Eles adoravam a Deus, amavam as pessoas e usavam as coisas, ou seja, seus terrenos, seus bens, suas propriedades, seu dinheiro, em benefício do próximo. Hoje em dia, na igreja, é o inverso. Usam as pessoas e amam as coisas, os bens materiais, as propriedades, o dinheiro. Basta ouvir os testemunhos, que muitas vezes são mais terrenos do que espirituais. Você liga a televisão e você ouve somente: eu conquistei tal coisa, eu ganhei uma casa, eu abri uma empresa, eu comprei um carro novo, eu moro num apartamento de cobertura. Só coisas grandes, mas nada de espiritual. Infelizmente, as pessoas passaram a amar mais aquilo que lhes interessa. Pessoas essas que estão dentro da igreja. E quando há alguma situação contrária, elas logo derrubam suas máscaras e se deixam revelar os seus reais interesses. Se deixam transparecer as suas reais intenções. Mas outra característica daquela igreja primitiva que eu quero ressaltar aqui era a sua mensagem revestida de poder. Vamos olhar lá o livro de Atos, capítulo 3, capítulo 4, versos 33, que diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição, da presença, da autoridade de Cristo. E em contrapartida, Deus derramava suas bênçãos. Hoje as pessoas procuram as bênçãos de Deus, mas não querem dar testemunhos da sua ressurreição. Não querem dar e levar as pessoas à presença de Deus. Elas querem as bênçãos tão somente. Aquela igreja primitiva, no versículo 31 do mesmo capítulo 4, no livro de Atos, pediu para anunciar a palavra de Deus com coragem. E Deus respondeu à oração. O desejo deles era exatamente manifestar a autoridade, o poder de Deus às pessoas. Eles oravam pedindo a Deus que eles pudessem apresentar, testemunhar, ensinar as boas novas com coragem, com firmeza. E Deus respondeu às suas orações. Hoje as igrejas pedem o quê? Como sempre falamos aqui, pedem carro, casa, casamento, marido. É só isso que a gente ouve. Você liga o rádio, você ouve isso. Você liga a televisão, você ouve testemunhos em cima disso. Somente essas coisas. Muito pouco nós ouvimos de pessoas que refletem a glória de Deus, que manifestam o poder de Deus. Outra característica daquela igreja primitiva era o seu altruísmo, a sua abnegação, a sua ausência de desejos materiais. E isso nós podemos exemplificar por meio da vida que nós falamos lá no início de Barnabé. Então vamos ler os versos 36 e 37 de Atos, capítulo 4. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Então o nosso contexto diz que existia um homem chamado Barnabé. E ele era um homem bom, que sempre investiu na vida de pessoas. Sempre esteve comprometido com os serviços da igreja. Nesses versos que acabamos de ler, Barnabé vende um terreno que era dele e entrega o dinheiro aos apóstolos para que eles pudessem ajudar aqueles que eram mais necessitados. Mais tarde, esse mesmo Barnabé investe na vida de Saulo, do apóstolo Paulo. Veja que esse homem era um homem que se preocupava com as pessoas, se preocupava com as vidas. A sua motivação era sempre ajudar as pessoas e demonstrar a elas o amor de Cristo. A sua fé era demonstrada por obras e não somente por palavras, por sentimentos. Percebe a diferença? No meio daquela igreja, foi destacado um homem que olhava para as pessoas, que investia nas pessoas, que cuidava de pessoas. Agora vamos entender o comportamento hipócrita de Ananias e Safira. O gesto, primeiramente, o gesto de desprendimento de Barnabé, muito provavelmente despertou a admiração dos cristãos daquela igreja. No meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira desejaram a mesma honra. Satanás, percebendo a cobiça desse casal, passa a agir para destruir a comunhão entre os irmãos daquela igreja. Nós sabemos que, se não estivermos atentos, ao ajudar uma pessoa, muito facilmente podemos desviar nosso olhar de Deus e focar nos aplausos das pessoas, porque a nossa natureza humana deseja e tem um interesse, um desejo de ser reconhecido a todo custo. Nós sempre estaremos diante de conflitos. Mas veja o que diz Jesus quanto a esse comportamento hipócrita, onde quando você ajuda alguém, você logo quer ser reconhecido por pessoas. Jesus disse assim: tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo um amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Veja que o termo hipócrita é usado nesse versículo para descrever pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão ou por bons motivos, mas para obter a glória diante dos homens. Suas ações eram boas, mas as motivações não eram. Agora, será que a hipocrisia denunciada por Jesus dos religiosos da sua época, explicada por ele e comparada aos sepulcros caiados, que Jesus disse lá em Mateus 23, 27, também se repetirá em sua própria igreja? Jesus disse isso, será que esse tipo de comportamento no início da sua igreja iria se repetir de uma maneira que afetasse os princípios do cristianismo? Essa questão tem que ser levantada. E precisamos ler o relato de Ananias e Safira, compreendendo que o juízo que Deus exerceu naquele momento, naquela igreja, foi necessário. Até ali, até aquele momento, tudo estava correndo de uma forma que agradasse a Deus. A igreja estava crescendo, as pessoas estavam recebendo o evangelho. Porém, Satanás estava furioso e armava suas estratégias. Como não conseguiu destruir, e nós temos aprendido que Satanás jamais vai conseguir destruir a igreja, ele tenta se infiltrar na igreja para atacá-la de dentro para fora, por meio da hipocrisia, por meio da presunção religiosa, por meio das artimanhas, para tentar destruir aquilo que Deus estava plantando naquela igreja no seu início. Satanás não conseguiu destruir o trigo, mas ele semeou o joio no meio do trigo. Portanto, vamos agora destacar alguns pontos importantes do nosso texto base. O que diz lá em Atos capítulo 5, versos 1 e 2? Diz assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Como já disse, Ananias e Safira eram membros da igreja. Eles eram batizados, viviam juntos com outros irmãos, eles cantavam, eles oravam. Como disse no início, eles compartilhavam da mesma fé. Eram pessoas que participavam dos cultos. Porém, eles ficaram fascinados com o exemplo de Barnabé. O desprendimento daquele homem, ao vender um terreno e entregar o dinheiro ao apóstolo para que pessoas necessitadas fossem ajudadas. Eles tiveram o mesmo ímpeto de imitá-lo, mas tentaram fazer a obra de Deus movido por sua natureza humana. O gesto deles não foram motivados pelo amor ao próximo. Na verdade, as atitudes deles foram egoístas. Estavam cheios com a sua natureza humana transbordando. Na verdade, eles buscavam os louvores dos homens, o reconhecimento da igreja. A hipocrisia é a dissimulação deliberada, a tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que somos mais espirituais do que realmente somos. Ananias, o nome Ananias significa Deus é cheio de graça, mas Ananias descobriu também que Deus, além de santo, ele é juiz e ele tinha que exercer a sua justiça. Safira quer dizer bela, mas o seu pecado a tornou repulsiva. Muitas vezes nós agimos esquecendo que Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas motivações, que Ele está à frente de todas as coisas. Muitas vezes nós tomamos decisões achando que Deus não conhece a verdadeira motivação dos nossos desejos. Então nós agimos de uma forma hipócrita. Mesmo dentro da igreja, nós tomamos decisões hipócritas. Mesmo ouvindo o evangelho, nós tomamos decisões egoístas, dissimuladas. Mas vamos caminhar para o final e vamos ver como o que Pedro disse a Ananias. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Veja bem, Satanás havia derramado suas sugestões malignas no coração já malicioso de Ananias e Safira. Esse casal, em vez de resistir ao diabo, ele deu acolhimento às suas sugestões, às suas propostas. As suas intenções já eram más. E Satanás, sabendo disso, armou toda as suas estratégias e eles caíram. Ananias cometeu um pecado ainda mais grave do que mentir para o Espírito Santo. Veja o que diz o original, literalmente, o que esse texto diz. Veja bem, Ananias, como é que Satanás encheu o teu coração para falsificar o Espírito Santo? O pecado dele não foi apenas mentir ao Espírito Santo, mas tentar falsificar, é o que diz no original, o próprio Espírito Santo. Mas como assim falsificar o Espírito Santo? Ananias buscou representar sua falsa atitude de generosidade como um gesto divinamente inspirado. Assim, ele procurou fazer com que o Espírito Santo participasse do seu terrível pecado. Deixa eu explicar melhor. Ananias procurou validar a sua atitude, a sua falsa generosidade, dizendo: olha, o que eu estou fazendo é pela ação do Espírito Santo. Eu vendi o meu terreno para dar aos pobres, porque o Espírito Santo me levou a isso. Para que eu vendesse e desse tudo aos pobres. Mas ele estava dando tudo? Não. Ele reteve parte do dinheiro. Mas disse que foi o Espírito Santo que pediu que ele desse tudo. Ele fez com que o Espírito Santo, ele colocou o Espírito Santo como alguém que avaliasse, que assinasse embaixo, que desse aval à atitude dele. Olha a gravidade. Ele não apenas mentiu ao Espírito Santo, mas ele colocou como se o Espírito Santo estivesse validando aquela atitude. Isso é muito sério. Isso fez com que a justiça de Deus recaísse imediatamente sobre a vida de Ananias. Ananias não teria cometido nenhum pecado se ele não vendesse sua propriedade, ou se vendesse e não desse nada. Ou se desse somente a metade. O seu pecado foi dar parte, dizendo que estava dando tudo. E que o Espírito Santo estava validando essa sua atitude. Seu pecado foi mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. Quando Pedro declarou que Ananias reteve parte do dinheiro, Pedro emprega um verbo que significa apropriar-se indevidamente. A mesma palavra foi usada para descrever a ação de Acã. Lembra da passagem em Josué? Onde Acã reteve despojos de Jericó que deveriam ser entregues à casa do Senhor, ou mesmo ser destruído. A mesma palavra, o mesmo significado é dado àquilo que Ananias fez. Possivelmente, antes da venda, Ananias e Safira assumiram algum tipo de compromisso no sentido de darem à igreja todo o dinheiro. Ele viu o que Barnabé fez, ele chamou a atenção de Ananias e falou assim: eu vou vender também e vou falar que eu dei, e isso foi uma ação do Espírito Santo, e eu vou dar tudo, dizendo: olha, o Espírito Santo pediu para que eu desse tudo, e eu vou fazer de conta que eu vou dar tudo, mas na verdade eu não vou dar, eu vou dar só uma parte. Então, diante disso, dessa atitude hipócrita de Ananias e Safira, vamos ver o que Pedro disse em Atos capítulo 5, verso 5 e 6. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. O Espírito Santo mata Ananias e depois irá matar sua esposa, Safira. A princípio parece um tanto quanto assustador. Lembra do início? Imagina aquela cena, aquela igreja cheia, e de repente cai morto Ananias, e 3 horas depois a sua esposa. A palavra de Deus, ela diz que afasta-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Deus. É comum muitas pessoas dentro da igreja proferir o nome de Deus, mas vive na iniquidade. Eles não relevam, eles não pensam, eles não ponderam suas atitudes. Estão sempre colocando Deus, mas suas atitudes são hipócritas. Você imagina se o Espírito Santo fizesse isso em nossos dias? Quantas pessoas iriam sobrar? O pecado escondido por Ananias tornou-se revelado. O pecado que foi revelado foi julgado. A hipocrisia foi desmascarada e foi condenada. E nós sabemos que o pecado produz a morte. Então foi isso que o Espírito Santo, foi dessa forma que o Espírito Santo agiu. É muito triste, mas dentro da igreja existem pessoas que vão tentar te enganar, que vão mentir para você, que vão procurar te manipular, vão procurar aproveitar de você. Mas se você estiver comprometido com o ensinamento da palavra de Deus, se você estiver andando em obediência ao Evangelho, não lhe faltará os recursos de Deus para a sua vida. Aquilo que fizerem contra você, muitas vezes Deus irá revertir em bênçãos. Se Satanás tivesse logrado êxito e se infiltrado naquele tempo, no limiar dos anos daquela igreja, o pecado da hipocrisia de Ananias iria contaminar o comportamento daquelas pessoas. Deus tinha que agir de uma maneira sumária, instantânea, para que aquelas pessoas compreendesse o juízo de Deus, compreendesse o momento em que eles estavam vivendo. E Deus tinha que agir severamente. Como consequência, todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo, é o que diz a palavra de Deus. E o juízo de Deus, ele serve para trazer temor às pessoas. Percebe que ali tinha pessoas novas. Você pode entender dessa forma. Era uma igreja nova. Mas Deus não se preocupa com o que as pessoas irão pensar. Ele quer mostrar a sua verdade. Ele quer mostrar o seu caráter. E Deus tinha que agir daquela forma. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela também caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. Ananias e Safira fizeram um pacto de mentira. Entraram em comum acordo, não só para mentir ao Espírito Santo, mas também para tentar o próprio Espírito. O pecado deles foi planejado, como nós já dissemos, com antecedência, foi premeditado. Eles decidiram agir de uma forma hipócrita. Então, no verso 11, a reação foi que toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Ananias e Safira foram desmascarados. Eles amaram o dinheiro e o prestígio pessoal, no entanto, perderam todos os seus bens e até a sua vida. O pecado deles não foi somente a falta de generosidade, mas também a falta de honestidade. Eles mentiram acerca do que tinham feito. Eles queriam ser tidos por generosos sem ter que pagar o preço para tanto. O Senhor extirpou este câncer na igreja, de modo cirúrgico. Com a hipocrisia desse casal, Satanás intentou destruir a igreja, mas Deus resolveu preservar a igreja e destruir os hipócritas. Eu quero terminar agora com um conselho do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 16, verso 9. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Use seu dinheiro para fazer amizades, não com pessoas hipócritas, desinteressadas, que não querem saber de Deus, mas com amigos que os receberão de braços abertos em seu lar eterno. Em outras palavras, sejam generosos com o povo de Deus. A generosidade é uma virtude daquele que reconhece o favor de Deus em suas vidas. Faça o seu dinheiro trabalhar para o bem dos outros. Ajude aos realmente necessitados do povo de Deus. Mas cuidado com aqueles que se aproximam de você, demonstrando um conhecimento bíblico, um comportamento piedoso, mas que na verdade são infrutíferos no reino de Deus. Não são capazes de fortalecer ninguém. Não passam de lobos vestidos em pele de cordeiro, cujo interesse é somente aproveitar o que você tem. Portanto, Sejam agradecidos por tudo que você tem. Ponham as pessoas em primeiro lugar, acima dos seus próprios interesses. Não permita que a ganância o domine. Considere o dinheiro como um recurso para ajudar pessoas. Cultive o hábito da generosidade com propósitos cristãos. Assim vocês deixarão de seguir o exemplo de Ananias e Safira, que se apegaram às suas posses, que concordaram em mentir sobre sua oferta, fingindo uma coisa que na verdade não eram. Então, agora sim, para terminar, eu quero colocar as palavras de Jesus, que ele disse em Mateus 25, verso 34 ao 40. Eu vou somente ler, então nós vamos terminar. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Eram estrangeiros e me receberam na sua casa. Estavam sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Que Deus nos abençoe.